O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Porta-Voz FM de Joinville, Santa Catarina. Porto União FM de Porto União, Santa Catarina. Progresso FM de São Pedro do Piauí, Piauí. Província FM de Ouro Preto, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini, nascido em 23 de julho de 1949, integrante de um dos movimentos mais importantes da música brasileira, o Clube da Esquina. Autor de dezenas de músicas de sucesso, gravadas por importantes intérpretes brasileiros e estrangeiros, Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Todo o Azul do Mar, feita em parceria com Ronaldo Bastos. Você lembra?
Foi assim como...
Em entrevista a mim concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Todo o Azul do Mar. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Flávio Venturini, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Bem, é um prazer estar aqui com você de novo, né? Falando mais sobre esse momento mágico da criação da música, né? Que cada compositor tem o seu universo. Eu sei que está sendo muito bom o seu trabalho, está dando muitos resultados, as pessoas estão gostando muito, então é ótimo estar aqui de novo.
Flávio Venturini, como é que se deu o seu encontro com a música? Você tem assim uma imagem remota de quando você foi fisgado por ela?
É, tem uma história que eu conto, assim, às vezes, porque é a mais remota que eu me lembro. É, minha mãe tinha uma pensão no centro de Belo Horizonte, de 80 hóspedes, onde moraram muitos artistas. O Guinhar morou, me pintou com 3 anos, com 7 anos. Alguns músicos de Belo Horizonte, maestros, moravam nessa pensão. E tinha um pianista, que eu não me lembro o nome dele, que tinha um piano no quarto, ele estudava, tocava na noite, provavelmente, né, não sei aonde, assim. E ela me pegava dormindo na porta do quarto dele. Ou seja, eu ficava ali ouvindo música, até que a música me embalava e eu dormia. A primeira sensação que... notícia que eu sei deu garoto, mas isso era dela com 3 anos, a minha mãe me contava essa história.
Então eu pergunto a você, Flávio Venturini, Todo Azul do Mar, uma composição sua feita em parceria com Ronaldo Bastos, isso tem história?
É, tem essa história, que eu estava casado com a Léa. Eu sempre falo que o Rio de Janeiro foi particularmente a minha fase, principalmente dos anos 90, não, 80 a 90, né? Foi o período que eu fiquei mais no Rio, morei 26 anos no Rio, no mesmo lugar, um apartamento no Jardim Botânico, era um lugar maravilhoso, uma visão da floresta ali. Quando eles falam, tem saudade do eu falo, tem saudade do cheiro do Jardim Botânico, né? Não era aquela coisa. E uma vida muito saudável eu tinha nessa época, assim, ali. E aí tive esse casamento com a Leia, e eu tinha um piano acústico na minha sala, que depois eu levei até para um sítio. Eu me lembro do Todo Azul no Mar, eu estava vivendo um casamento muito feliz. E eu me lembro do Todo Azul no Mar, de eu ter acordado, ido para o piano e feito uma música de manhã. Aquelas manhãs luminosas do Rio de Janeiro. Não tem uma outra história assim tão intrincada, mas eu me lembro dessa coisa natural de ir para o piano e fazer essa música.
Você botou algum título, né?
Não, não. Eu me lembro que quando o Ronaldo me mostrou a letra foi um choque. As várias vezes que o Ronaldo me mostrou letras, assim, eu chorei muito, porque essa coisa, ele sacou a minha veia romântica, ele toca na ferida, assim mesmo, do romantismo que eu tenho dentro de mim. E o Ronaldo é genial, assim. Essa música, talvez, acho que junto com a Nascente, uma das músicas mais importantes da minha carreira.
Em entrevista concedida no Rio de Janeiro, em abril de 2015, Ronaldo Bastos contou a versão dele.
Eu acho que essa música é daquelas que você faz para as pessoas que não merecem. Mas depois, isso passa a não ter importância nenhuma, né? Isso é que é o melhor, né? É, Chuva de Prata foi um pouco assim também. Mas assim, sempre tem isso, né? Porque, depois você olha e fala assim, oh, meu Deus, não era nada disso, mas tudo certo. Naturalmente, eu gosto muito dessa música, porque eu acho que ela tem uma... Ela é uma música que todo mundo gosta, que toca até hoje. Tem uma palavra, eu gosto também, às vezes me secreto, eu falo assim, você é a única pessoa que consegue botar visgo na música popular. Eu falei, não, tem muita música com visgo. Ele falou, mas, pô, visgo... Sacanagem, né? Mas assim... Mas ela tem uma coisa que aproximou mais a galera da música... eu acho que foi uma dessas músicas que diminuiu esse caminho entre a galera que faz música romântica ou música não sei o quê. Você vê que ela sempre, de alguma maneira, ela é gravada pelo Daniel, é gravada por você, entendeu? Tem esse... Porque é uma música, de certa maneira, dessa coisa do mar, do cara que não viu o mar, não sei o quê, que mesmo que, claro, que eu nasci na praia de Caraí, já vi o mar, assim... Mas é um mistério essa coisa da primeira vez de qualquer coisa, né? Eu gosto dessa música particularmente porque é uma música boa para as pessoas. E você vai assim, casamento então, a quantidade de casamentos que toca Todo Azul do Mar, né? Não sei o quê, o cara vai, alguém canta Todo Azul do Mar, não sei o quê. Eu acho ela uma música encantadora por isso. E é bom também quando você tem uma música que toca sempre. Eu ouço todas as melhores coisas da vida de ser compositor é você ouvir a música assim, ninguém saber quem é você, né?
Então, Todo Azul do Mar, a pessoa que inspirou você, não mereceu.
Não, mas esse negócio de inspiração.
Mas olha que fruto, né, que gerou, né?
Mas eu falo porque eu ainda me lembro, mas isso não tem importância, você não precisa fazer música. Claro, você sente que tem uma coisa assim das músicas, que é. Vamos dizer assim, você pega uma música do Cartola, né, você sente que aquilo ali, ele só fez aquela música porque ele precisava fazer aquela música, né? Ele precisava. Depois esse negócio de ser gravado, acho que nessa época nem tinha isso, que eu nem esperava ser gravado. Não, eu também precisava fazer aquela música. Eu também precisava daquela música. Mas não precisava dessa maneira, sabe? Não precisava dessa maneira. Eu precisava porque eu precisava fazer, porque eu também, como ele, preciso fazer isso. Mas não era uma coisa que contava assim a minha vida. Então esse negócio também, para quem originalmente, que também não tinha importância nenhuma por causa disso, entendeu?
Depois o povo se apropriou
dela,
né? E acabou.
Acabou.
Em geral, essas músicas eu chorei quando eu vi a letra. Né? Foi muito emocionante, assim. E a música naturalmente estourou nas rádios do Brasil inteiro. Acho que é uma letra especialíssima do Ronaldo Bastos. E acho que eu fui muito feliz na canção também. E ainda acabou combinando com a coisa do mineiro que vê o mar. Né? Aquela coisa, primeira vez que o mineiro vê o mar, que é sempre uma grande emoção.
Então foi assim que nasceu Todo Azul do Mar. Composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, que ouviremos na voz de Flávio Venturini.
Música.
Maravilha! Ouvimos Todo Azul do Mar, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, na voz de Flávio Venturini. Esta história certamente constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini, autor de dezenas de músicas de sucesso gravadas por importantes intérpretes brasileiros e estrangeiros. Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso da belíssima Criaturas da Noite, feita em parceria com Luiz Carlos Sá. Você lembra?
As criaturas da noite, num voo calmo e pequeno.
Em entrevista me concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Criaturas da Noite. Mas antes disso, falou sobre os Beatles.
Quando você ouviu Wave,
que você sentiu aquela riqueza harmônica, você se encantou. Quando você ouviu os Beatles, você realmente ali parou porque tinha um recado a ser dado para você. Você sentia, né, você conseguia se sensibilizar com aquilo, né?
Acho que uma coisa que eu até falava isso, há muito tempo que eu não falo isso de novo, sobre os Beatles, é que eu fui um garoto muito tímido, muito... Não é que eu tive uma infância sofrida, não, que eu fui muito amado, inclusive, pelos meus pais, pelo... Mas eu fui sempre um garoto quieto, no canto, tímido, assim, né? Acho que quando eu comecei a jogar futebol, eu comecei a sair mais pra turma, assim, o futebol me integrou, assim, né? E depois a música, né? Mas eu falava que os Beatles me deram a sensação de que eu podia ser feliz, sabe? Eu tive essa sensação. Aquilo me deu uma felicidade que eu não conhecia, a música deles.
Já conversamos uma ocasião que eu falei pra você que uma das músicas mais lindas que eu acho que você tem é Criaturas da Noite. Você, inclusive, acho que foi no camarim de um show lá em Belém do Pará, e você falou, não, também, essa música eu gosto muito também, né? Tem história, Criaturas da Noite?
O Criaturas da Noite foi uma das primeiras baladas, assim, que eu fiz mesmo, né? Esse encontro com o Sai Guarabira foi muito legal, porque eles não me conheciam, e o Guarabira... Porque tinha a história do Wagner Tiso, tinha o Elvis Vilela, tinha alguns tecladistas mineiros conhecidos. Acho que o Milton um dia perguntou pro Guarabira, vocês, pro Sá, eles perguntaram pro Milton, pro Minas dá muito tecladista bom, vocês conhecem algum? A gente tá precisando de um. Zé Rodrigo saiu da banda. Aí o Milton falou, ah, o Beto me fala de um cara lá em Minas Gerais, o Flávio. Aí eu recebi um telegrama do Guarabira, me chamando para gravar um disco com eles, que foi o Nunca. E nesse encontro, a gente reencontrei o pessoal do Texto, estava gravando com eles, já entrei para a banda, eles trabalhavam no estúdio gravando publicidade, eu já também entrei nessa barca também, que era o estúdio do Rogério Duprá, que foi uma outra grande cara, né? E acabei indo morar na casa do Sá. Então eu me lembro que era no Bruno, aqueles invernos paulistas, que eu já nem sei se existem mais, né? Aquelas garoas. E o Sá se inspirou naquilo, nas madrugadas, na coisa das criaturas à noite, os bichinhos que ficavam no vidro, sabe, assim, foi uma coisa muito linda que ele sacou ali, né? A gente fez muitas músicas, principalmente por 14 Bichos. E foi essa história do Criatura, acabou se tornando o nome do disco clássico do Grupo Terço, não é um clássico do rock progressivo brasileiro, o disco Criaturas à Noite, lançado em vários países do mundo, gravamos em inglês, gravamos em espanhol. E a música que vira e mexe, eu faço uma regravação dela.
Em entrevista a mim concedida em março de 2014, em Belo Horizonte, Luiz Carlos Sá me contou a versão dele.
Fala sério, né? Criaturas da Noite, nenhuma modéstia a parte que me toca, porque eu estou falando da melodia, né? Pô, era uma melodia espantosamente linda, né? Eu disse, para que eu vou fazer essa letra aí, coisa e tal, isso, aquilo, outro, né? Gravei, né, a gente tinha a facilidade do estúdio, e levei para casa, né? E ouvindo a música, me veio na cabeça minha adolescência, quando eu passava às vezes os fins de semana no sítio de uma tia, em Paty do Alferes, em Palmares, que era um pouco afastado de Paty. Minha tia era uma fazendeira também, bigode grosso, sabe como é que é? Dormia, quando ela estava fazendo essa casa, ela dormia numa casa sem portas e sem janelas, e as cobras entravam, cobra, jacaré, elefante, coisa e tal, e ela não estava nem aí. Ela vivia no meio do mato, montava cavalo em pelo e coisa e tal, né? E esse sítio dela era no meio do mato mesmo, né? Não tinha luz. E aí minha mãe às vezes ia lá visitar ela, né? E me levava, né? Eu ficava meio sem o que fazer, né? Adolescente, 13, 14 anos, né? Aí dia de noite eu ia para a varanda, né? E ficava de bobeira ali na varanda e coisa e tal. E aí começava a ver aqueles bichos chegando à medida que ia anoitecendo, né? Luz de lampião, né? Os bichos batendo, chegando, até um ponto que você não podia mais ficar na varanda. E tinha um negócio maravilhoso que era um mar de vagalumes. Você olhava ali para dentro da mata, era uma mata fechada, cerrada. Tinha onça lá, cara, não era? Você acredita? Onça em Paty do Alferes, a 130 quilômetros do rio. Mas isso não, eu tinha 13 anos. E aí, no meio da mata, saíam aqueles vagalumes e coisa. Aí tinha uma hora que eu não aguentava ficar lá mais, porque os bichos já estavam me esbarrando, aquelas bruxas enormes, besouros, né, fantásticos, e pá, pá, aquela bateção na parede e coisa e tal, e eu entrava. Mas eu ficava fascinado com aquela vida que surgia de repente. De repente, de 6 da tarde para as 6:30, inundava aquela vida noturna, né? Surgia aquilo como um mar de insetos e barulhos de bichos e morcegos e coisa e tal. Eu disse, poxa, essa música é isso, é eu naquela varanda, olhando os bichos chegarem, coisa e tal. E como eu estava também, para variar, né, numa crise de casamento, comecei a comparar, né, aquilo com as horas de solidão, né, que um cara sente, né? Eu te espero chegar vendo os bichos sozinho na noite. Eu me lembrei que muito que você tem ali naquele período da adolescência de 13, 14 anos, aquela melancolia, né, da solidão de você estar sozinho dentro de você mesmo, né, lidando com aquelas transformações, né, adolescentes, hormônios em ebulição e coisa e tal. Eu me lembrei daquela solidão adolescente que eu tinha, né, e coloquei aquilo e comparei com os bichos, né, que vão chegando num voo calmo e sereno, procuram luz aonde secar o peso de tanto sereno, né? Não foi difícil. E foi minha primeira parceria com o Flávio, de muitas outras que a gente fez.
Então foi assim que nasceu Criaturas da Noite, composição de Flávio Venturini e Luiz Carlos Sá, que ouviremos na voz de Flávio Venturini.
Antes dos raios de sol.
Maravilha! Ouvimos Criaturas da Noite, composição de Flávio Venturini e Luiz Carlos Sá, na voz de Flávio Venturini. Esta história com certeza constará do volume 4 da série de livros Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então Foi Assim, um programa produzido pela Abravideo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio 93 FM de Formiga, Minas Gerais, Rádio Avaré AM de Avaré, São Paulo, Rádio Azul Digital do Rio de Janeiro, capital, Rádio Bagual de Blumenau, Santa Catarina e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini, autor de dezenas de músicas de sucesso gravadas por intérpretes brasileiros e estrangeiros. Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso da belíssima Bésame, feita em parceria com Murilo Antunes e imortalizada na voz de Leila Pinheiro. Você lembra? Em entrevista a mim concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Bésame. Mas antes disso, falou sobre quando conheceu Murilo Antunes.
E aí eu conheci o Murilo, foi meu primeiro parceiro mesmo, assim, poeta, né? Posso dizer, com o Murilo eu comecei a fazer muitas coisas e teve uma viagem que foi muito legal, que o Murilo fez uma música chamada Vivas a Pátria, defendida pelo Cirlano, no FIC, no Festival Internacional da Canção. Isso deve ter sido 69, 70. Ele chamou eu e o Beto Guedes pra gente acompanhar o Cirlan. E de repente eu, assim, saindo quase da barra da Saia da Mãe, eu me vejo no Maracanãzinho, com 25 mil pessoas, tocando instrumentos incríveis e arranjo de César Camargo, Mariano, uma porrada, vamos dizer assim, né?
Flávio Venturini, Bésame, que é uma composição sua, feita em parceria com Murilo Antunes. Tem história?
Sim, Bésame é outra música que foi muito legal. Eu era casado com uma cineasta, a Léa Zaguri, fundou o Anima Mundi, inclusive. Fiz muitas trilhas para cinema, para animação. Nesse momento eu acabei de fazer uma trilha, um filme sobre Chico Xavier. É um ramo da minha carreira que eu estou cada vez mais querendo me dedicar. E a Leia me falava, quando ouvia o Bésame instrumental, isso é trilha de filme, eu quero fazer um filme em cima dessa música. Acabou que ela nunca fez esse filme. E eu falava, não, essa música é instrumental. Aí o Murilo, quando ouviu, falou, que instrumental que nada, me dá aqui que eu quero fazer essa letra. E aí ele fez o Bésame, que foi uma música muito também marcante, né? Incrível como as pessoas cantam o Bésame, assim, em todos os lugares que eu vou, a plateia sabe a letra, que é até uma letra muito forte, muito bonita, né? Um romantismo à la Murilo Antunes.
Em entrevista a mim concedida em abril de 2011, em Belo Horizonte, Murilo Antunes contou a versão dele.
Bésame é o seguinte, eu vi o Flávio Venturini, ele morava no Rio, veio a Belo Horizonte fazer um show no Palácio das Artes. E eu tô na plateia e tô vendo, tô assistindo lá pela quarta música do show, assim, ele tocou uma música nova, que era o Bésame sem letra, que era instrumental. Entendeu? Ele tocou no show como música instrumental, assim como tinha outras 3 instrumentais lá. Mas aí eu fiquei, assim, tomado por ela, sabe? Falei, pô, que barato, e começou a vir. Ali na hora mesmo, a ideia de de fazer essa coisa do baile, né? Assim, a orquestra já nos chamou, né? Abri meu coração, tremeu o chão e tal. Essa ideia do baile, da orquestra, das coisas assim, que ela era meio bolero, meio tango, né? Então, eu cheguei pro Flávio, Flávio, que música linda e tal. Dá ela pra mim, ué. Na cara dura mesmo. E falou, será que ela tem letra? Pra ele era instrumental até ali, né? Falei, não, deixa eu fazer que aí depois você vê se você canta com letra ou não. Aí passou um tempinho, ele deixou naquele mesmo dia, acabou o show lá, nós fomos lá atrás, no piano do palácio mesmo, ele fez uma gravaçãozinha pra mim e eu levei pra casa. Daí um pouquinho de tempo eu mandei pra ele. E quem gravou primeiro foi a Jane Duboc.
Foi outra paraense.
Outra paraense, pra você ver, as paraenses com Minas combinam muito. Não é? É, Jane também, eu gosto muito dela, que ela fez uma gravação para a trilha da novela Vale Tudo. A novela, né, passou na Globo e tal, mais antiga e tal. E foi a primeira vez, essa gravação saiu só na novela, não saiu nem em disco, só na trilha da novela. Aí depois que a Leila conheceu a música e tal, e aí foi. Assim como quem gosta de cantar, ela também, o Paulinho Pedra Azul.
Quando o Flávio passou para você a melodia, quer dizer, quando ele tocou, ele falou o nome dela? Porque muitas vezes o compositor ele faz uma música e está pensando numa coisa, né? Aí vem um letrista e coloca uma letra falando noutra, né?
Não falou nada, não. Isso aí é toda a ideia minha mesmo. Porque eu gosto muito de bolero também, das coisas de dançar. Sabe, eu ia muito, fui em muitos bailes, assim, no interior, lá em Montes Claros, e de orquestra, e por aí afora. Ia muito na zona, onde tocava essas coisas, entendeu? E uma música que todo mundo conhece, que era, vivia tocando na rua, nas festas e tudo, é o Besa Me Mucho. Né? Então, e essa nossa que termina com Besa Me Mucho Mas, né? Mas é mais ou menos, é inspirado nessa outra. Melodia não tem nada que ver, né? É só inspiração mesmo. Ou o que me veio quando eu estava fazendo foi esse clima, né? É uma música boa para dançar junto, né? Então é isso aí.
Então foi assim que nasceu Besa-me, composição de Flávio Venturini e Murilo Antunes, que ouviremos na voz de Leila Pinheiro.
Abre meu coração.
Maravilha! Ouvimos Bésame, composição de Flávio Venturini e Murilo Antunes, na voz de Leila Pinheiro. Esta história consta do volume 3 da série Então Foi Assim, disponível juntamente com os demais volumes pelo site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini. Nascido em 23 de julho de 1949, integrante de um dos mais importantes movimentos da música brasileira, o Clube da Esquina. Autor de dezenas de músicas de sucesso, gravadas por importantes intérpretes brasileiros e estrangeiros, Flávio estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Linda Juventude, feita em parceria com Márcio Borges e imortalizada na gravação do grupo 14 Bis. Você lembra? Em entrevista a mim concedida em abril de 2016, em Brasília, Flávio Venturini contou a interessante história de Linda Juventude. Flávio Venturini, Linda Juventude, uma parceria sua com Márcio Borges. Tem história o surgimento da melodia?
Eu lembro que Linda Juventude foi uma noite que eu virei. Inclusive a minha empresária, gente, é engraçado. Quando eu faço alguma coisa assim que exige muita energia, né? Eu já estou mais maduro hoje, não tenho mais a energia de garoto mais, né? Assim, mas eu sou um cara que adora viajar, ir para os lugares, não tem preguiça para essas coisas, tem uma energia boa assim ainda. E ela fala, nossa linda juventude. Tipo assim, né? Porque essa música tem essa energia, né? E eu me lembro que foi uma ideia que eu tive, que eu tinha um violão, que... Eu me lembro que um dia o Liminha me parou na rua para perguntar, que som é aquele do Linda Juventude? Vem cá, conta o segredo aqui daquele som do Linda Juventude. Eu falei, cara, não tem segredo. Eu passei eu tinha um violão que tinha 3 cordas para um lado, 3 cordas para o outro, um ovation antigo. Aí eu passei um pelo um chorus, por um efeito. Na gravação eu dobrei com um violão Martin. Dei uma sonoridade diferente, que soou muito bem aquilo no rádio, né? Mas eu lembro que eu fiquei a noite inteira fazendo aquela melodia. E fiquei muito feliz, assim, um dia amanhecendo e terminando aquela música. A gente estava fazendo um disco do 14 Bis, que foi um disco interessante, que a gente tinha reformado o contrato com a gravadora e pegado uma bela grana, aqueles bons tempos em que as gravadoras não davam luvas ainda, né, para os artistas. O 14 Bis estava muito bem estourado dentro da gravadora, né? Pegamos aquele dinheiro, fomos para Nova York, gastamos tudo, até o último centavo, em instrumento também, que a gente investia em música, né? Foi tal assim a coisa que chegou no final, estava um dizendo assim pro outro, você está me devendo 25 centes. E a gente já estava contando os centes no final, porque a gente gastou tudo. E voltamos e eu fiz essa música com esses novos violões. Eu trouxe uma vez, trouxe um violão Marte. O Márcio me surpreendeu muito com essa letra. O Marcinho é um letrista surpreendente, né? Assim, eu acho, adoro as músicas dele e, como a gente falou, cada letrista tem a sua característica, né? O Marcinho é um cara visceral mesmo, assim. E essa música foi feita em homenagem ao Milton. Mas eu lembro que eu perguntei ao Márcio o que significava. E ele falou, não, é uma homenagem ao Milton, né? Joia marrom, raça como nossa cor. E ele cita o Clube da Esquina, né? Pobres de nós, né? Vidas pequenas da esquina, no fim ele fala vidas bonitas da esquina, né? É uma música em homenagem ao Milton Nascimento.
Vamos ouvir agora a versão de Cláudio Venturini.
Ah, sim, a história da Linda Juventude. A gente saindo de uma gravação na Odeon, a gente estava com o disco pronto, praticamente pronto. Não tinha, ninguém pensava em uma música a mais, nem nada. Então só gravando vocais, aquelas coisas todas. E eu estava na casa do Flávio, né? Estava hospedado lá. A gente chegou da gravação umas 3 horas da manhã, tinha gravado desde 3 da tarde até as 3 da manhã, todo mundo pregado. Cheguei em casa, fui deitado, deitei lá no quartinho no fundo. Aí o Flávio pega o violão e começa. E eu tô lá ouvindo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes. E ele começou a fazer melodia. Aí ele gravava, sempre tem um home studio. Gravava e foi fazendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta voz. Foi abrindo os vocais, tudo. Eu falei, eu vou levantar, porque não vai ter jeito. Não vou dormir nessa casa mais hoje, com esse cara fazendo música às 5 horas da manhã, né? Eu já tava ficando bravo com essa música. Eu falei, pô, bicho, isso é hora de você fazer. Dá pra ser amanhã, não tem que ser agora. Aí ele terminou a música, não teve jeito. Ele acabou a música naquele dia, naquele momento. Dia seguinte ele pegou essa música, deu pro Márcio Borges. E o Márcio Borges trouxe uma letra fantástica chamada Nascimento, não era a Lei da Juventude, chamava-se Nascimento, porque era uma homenagem ao Milton Nascimento, porque eles estavam na época um pouco afastados, não obrigados, eles estavam por algum motivo qualquer, sem se ver há um tempo, mas sim, acho que com saudade dele. E fez então os Abelê, Zumbi e Besouro, né, que são três figuras negras, né, os Abelê é um pássaro preto, Zumbi e o Besouro negro. E a Vespa que produz mel é só o Milton Nascimento, né? Então, sabendo disso, você lê a letra é todinha falando da história dos dois, do Clube da Esquina, né? Página de um livro bom. Maravilha, juventude, tudo de mim, tudo de nós, né? Falando das histórias dele, Vidas Bonitas da Esquina, do Clube da Esquina, né? Então, muita gente ouve essa música e não imagina que ela é feita totalmente pro senhor Milton Nascimento.
Então, foi assim que nasceu Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, que ouviremos com o grupo 14 Bis.
Fabricando mel, guardo teu tesouro, joia marrom.
Maravilha! Ouvimos Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, com o grupo 14 Bis.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e instrumentista mineiro Flávio Venturini. E a música da vez é a romântica Pensando em Você, feita em parceria com Kimura. Você lembra?
Meu amor, minha flor, eu preciso estar perto de você.
Entrevista a mim concedida em abril de 2016 em Brasília, Flávio Venturini contou a história de Pensando em Você, mas antes disso revelou o que gostava de ouvir quando era criança.
Tinha uma radiola na minha casa, aquelas antigonas, com muitos discos de vinil. Eu me lembro de alguns discos que eu nunca esqueci, que era um disco de Chopin, que tinha a Polonésia Militar. Essa música eu lembro que eu adorava, eu tinha uma emoção muito grande ouvindo essa música. Tinha um disco Luiz Gonzaga, que de coisa brasileira, que talvez a coisa mais antiga que eu me lembro, que era um compacto duplo, né? Aquelas coisas que vinham quatro músicas, um disquinho assim, a capa tinha um cactus com sol, um pôr do sol assim. Eu lembro que eu gostava desse disco. E alguns discos de orquestras americanas, que cantavam músicas, standards, que hoje são considerados standards, tipo Moon River. Eu me lembro muito que eu adorava essa gravação. Me lembro de um disco do Irakitan, que eu gostava muito, os boleros, né? Isso foi uma fase até que eu, com o rádio, acho que eu comecei a me interessar pela música, né? Eu ouvia bastante, então eu ouvia as músicas de sucesso, que eram muitas músicas italianas, francesas. A música americana nem dominava tanto o rádio naquela época, né? Era bem misturado. Até que vieram os Beatles, que foi para mim o start mesmo, assim, tipo... Não é que os Beatles me disseram assim, não, você vai ser músico, é isso que eu quero. Ainda não foi, mas eu fiquei completamente louco com aquilo, né? Ficava esperando os discos saírem e acompanhar. E aí eu comecei a comprar discos de outras bandas. E a música brasileira eu ouvia muito de leve, porque eu já estava começando a estudar música. E não tinha música brasileira nos livros, assim, era mais músicas estrangeiras nos livros.
Flávio Venturini, Pensando em Você, uma composição feita em parceria com Kimura. Tem história?
O Kimura é um amigo e irmão, né? Que é um ator que sempre foi uma figura meio assim, meio um clown, meio um palhaço, um ator que. Um cara que ele achava cheio de humor, que estava da turma, que estava sempre da gente, junto da gente, que me ajudava muito. E eu me lembro que um dia, vindo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, eu mostrei essa música e a gente terminou assim. Acho que ele estava vivendo uma grande paixão, que ele teve uma mulher que ele. Teve um filho com ela, mas não deu certo esse relacionamento, ele sofreu muito por aqui. Acredito que para ele tenha feito essa letra para ela. Se bem que tem gente que acha que a letra foi feita para mim porque fala dos olhos claros, né? Assim. E fizemos algumas músicas, fizemos umas três ou quatro músicas, assim.
Quando você fez a melodia de Pensando em Você, você já tinha colocado um título, tinha alguma ideia para... Ele pediu uma melodia,
não,
como é que foi?
A gente fez na hora. Eu interfiro muito, eu não me lembro mais em qual... Talvez o título tenha sido meu, porque eu lembro que às vezes eu gosto dessa coisa de... Às vezes o cara entrega a letra e não, os letristas às vezes não se preocupam tanto com o título. E às vezes eu falo, não, mas o título parece com isso aqui. Eu acho que pensando em você, o título é meu.
Então foi assim que nasceu Pensando em Você, composição de Flávio Venturini e Kimura, que ouviremos na voz de Flávio Venturini.
Preciso estar perto de você.
preciso estar perto de você a todo momento. Eu já não aguento mais essa solidão, esse tormento. Mas no fundo, no fundo, a saída é um poço de águas claras, onde brilham meus olhos na procura dos pés. Onde brilham meus olhos na procura dos pés.
Maravilha! Ouvimos Pensando em Você, composição de Flávio Venturini e Kimura, na voz de Flávio Venturini. Flávio Venturini, para os ouvintes que estão adorando esse nosso programa, ficaram super interessados em conhecer mais a sua obra, você tem um site que você possa anunciar?
É, eu tenho um site, flavioventurini.com.br. Agora eu tenho um Facebook oficial, que é Flávio Venturini Oficial barra Facebook, né? Mas é um contato importante, essa coisa da internet hoje é muito importante. Minhas músicas estão no site de streaming, né? Estão no iTunes, no Deezer e no Spotify também.
Flávio Venturini, agradeço imensamente a sua generosidade em me receber, abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ok, admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado por fazer parte desses grandes compositores que você está acompanhando a carreira, e acho isso muito importante, porque sempre se reclamou que a música brasileira precisa cada vez mais da história, né, de ser reconhecida, né, de ser registrada a história de tantas coisas legais de uma música tão rica como a nossa. Obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá, Zika Zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações, saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.